Amados irmãos e irmãs, todos que estão aqui ou estão conectados mundialmente, desejamos as boas-vindas de coração a todos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudamos a todos também de coração a partir daqui. Somos gratos a Deus por Ele ainda nos dar graça nesse tempo que nós podemos nos reunir e para sermos novamente fortificados pelo Senhor, para sermos abençoados, e creio que todos vieram com um profundo desejo para cá, e todos que estão conectados também esperam a bênção do Senhor. O Senhor tem a plenitude para nós, e Ele também hoje dará acima de pedidos e súplicas da sua plenitude. Já ouvimos os hinos maravilhosos. Sim, não se afaste nenhum passo sequer na dura luta, porque adiante de nós está o comandante do exército supremo que jamais perdeu uma batalha. Por isso nós podemos caminhar corajosamente adiante. Sim, as pessoas têm medo de guerras e armas, mas nós temos armas espirituais que nós devemos também vestir, as armadura espiritual, porque o inimigo está caminhando, mas nós devemos estar firmes na fé e lutar pela fé. E nós já somos vencedores através do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns irmãos telefonaram e também passaram saudações da língua portuguesa do Brasil, o irmão João Batista, de Portugal, o irmão Oleg, e todos que estão lá reunidos agora, nos deixam saudade de todo o coração. Também temos um grande número de irmãos de Moçambique, que também sempre acompanham a transmissão ao vivo, também eles enviam saudações. O irmão Etienne também disse que os irmãos da Itália, de Isola, também deixam saudade, coração. Que Deus possa abençoar a todos. Nós creio que ouviremos ainda muito mais saudações posteriormente, mas nós também queremos louvar e glorificar ao Senhor. Vamos começar com o cântico número 3. Você está puro pelo sangue, número 3.
Oh,
Amém. Vamos cantar juntos ainda o cântico número 8. Não passe ao largo. Amém, obrigado. Ó, irmãos e irmãs, estou tão alegre que ainda é o tempo da graça e que ainda nós podemos vir ao Senhor como nós somos. Nós podemos clamar a Ele e o Senhor ouve orações. Ele consola, Ele edifica, Ele ajuda também nesta noite. Podemos, da sua plenitude, novamente receber o que Ele preparou para nós. Sim, antes que o irmão Borg venha orar conosco, quero ler uma palavra de Deus para a introdução de Colossenses, capítulo 1. De Colossenses, capítulo 1, começando com o versículo 21. Colossenses 1, a partir do versículo 21. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Que palavra poderosa, irmãos e irmãs. Já na quarta-feira lemos nisto, isso me tocou tão profundamente. A graça de Deus, irmãos e irmãs. Nós não adicionamos nada. Nós éramos maus, obras más, assim éramos no mundo. Não buscamos ao Senhor, mas Ele nos buscou, irmãos e irmãs, e pela graça e por amor Ele nos salvou. E então está aqui para vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Irmãos e irmãs, se olharmos para nós mesmos, então poderíamos estar resignados. Mas eu aprendi, jamais olhar para mim mesmo, jamais para as circunstâncias olhar, mas sim para olhar para o Senhor e aquilo que Ele diz em Sua palavra. Isto sempre me edificou, me deu nova coragem de fé, nova força para vencer. E então está aqui, se permanecerdes fundados e firmes na fé. Sim, nós temos que ficar firmes naquilo que Deus fez por nós, o que Jesus Cristo fez. O inimigo quer sempre nos trazer em dúvida, ele nos quer roubar aquilo e mostrar os nossos erros. Os erros já foram perdoados, a carta de culpa já foi rasgada, e nós temos que caminhar adiante na fé e olhar para o Senhor, e na esperança que está no Evangelho da Salvação. Ó, quão gratos podemos ser por esta mensagem da salvação de Deus, que se tornou realidade em Jesus Cristo em nossas vidas. Sim, Sim, e nós devemos chegar à plenitude em Cristo. E para isso estamos aqui hoje, que a palavra possa cumprir em nós. Nós queremos tomar um banho de água da palavra. Deve ser tudo purificado e santificado, e Deus deve nos preparar para a sua vinda. O Senhor possa nos dar nova coragem. Vamos caminhar juntos com a palavra, sermos um com a palavra, e o Senhor nos abençoará ricamente. Agora eu peço que o irmão Alfred ore conosco. Nós nos levantamos. Pai Celestial, nós estamos reunidos aqui de longe e de perto, no Teu maravilhoso nome, para recebermos aquilo, o que hoje à noite Tu preparastes para nós. Nós cremos que Tu estás presente, que Tu conheces todas as nossas necessidades. Nós estamos aqui adiante de Ti. Ajuda-nos a todos. Venha Tu ao Teu direito. Atue no nosso meio, Senhor, através do Teu Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo, através da Tua Palavra, ó Deus. Nós pedimos juntos, Senhor, abençoe o nosso irmão, guia-o para falar aquilo, o que nos ajuda, o que fortifica a nossa fé, nos traz mais próximos de Ti. Nós Te agradecemos por aquilo que fizeste já em nós. Nós Te agradecemos pelo envio do Teu profeta, pela última mensagem que nós ouvimos e ainda ouvimos. Nós Te agradecemos, Tu fizeste grandes coisas em nós. Nós ouvimos e nós chegamos à fé, que é a verdade, e a verdade, ela somente liberta. Receba gratidão por esta noite. Senhor, atue no nosso meio. Salve o que está perdido. Cure a cada enfermidade no nosso meio. E o que está amarrado, liberte, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra, nas Tuas promessas. Tu estás presente. Assim como esta mulher Te tocou e foi curada da sua hemorragia, Senhor, também nós queremos hoje à noite Te tocar, porque de Ti sai o poder, poder de salvação, poder de cura, poder para libertar os amarrados. Por favor, Senhor, conceda tudo nessa noite. Deixe a nossa oração chegar a Ti, ouça todos os nossos pedidos e chegue ao Teu direito. Nós Te agradecemos por Tua santa palavra, que já ouvimos, e que o poder possa poderosamente se revelar no nosso meio e em cada um, nessa noite. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar diretamente, Somente Crê, Somente Crê.
Thank you.
Vocês podem sentar-se. Também eu quero saudar a todos de todo o coração, desejar as boas-vindas ao precioso nome do nosso Senhor Jesus, de toda a Europa e de onde quer que tenhamos vindo, especialmente todos que hoje estão aqui pela primeira vez. Que Deus possa vos abençoar de forma especial, que possam receber a conexão para aquilo que Deus está fazendo atualmente, que não passemos ao largo daquilo que Deus prometeu, mas sim temos parte, reconheçamos o dia e a hora e a mensagem e temos parte nisto. Especialmente os nossos irmãos servidores, os nossos irmãos da Romênia, especialmente irmão João, irmão Daniel, onde vocês estão? Levantem-se, por favor, para que todos os vejam. Irmão John, irmão Daniel, Deus abençoe de forma muito especial. Eu não conheço irmãos que Deus possa ter usado de tal forma e abençoado de tal forma desde o começo, e cada vez quando chegamos à Romênia para termos reuniões, vêm milhares ou 1.500 pessoas, 1.800 pessoas, debaixo do eco da palavra. É simplesmente maravilhoso. Mas Deus chama de todos os povos e línguas aquele que mesmo disse a Abraão: em ti devem ser abençoadas todos os povos da terra. E assim como Abraão creu a promessa que Deus lhe deu, também nós cremos as promessas que Deus nos deu. Isto nos será imputado por justiça. Em toda a brevidade, as saudações dos nossos irmãos, especialmente do irmão Dr. Beer. Ele é o médico-chefe de um grande hospital e me telefonou e disse: irmão Frank, nós somos 2.800 pessoas aqui reunidas para ouvirmos a palavra, e elas vêm de perto e de longe. A palavra do Senhor significa aos filhos de Deus, nesse tempo, tudo. E deixa saudar a todos de coração. Irmão Mamba de Kolwezi, irmão Gonga, irmão Jacques Costa do Marfim, irmão Baumgartner da Suíça, irmão Nyagi Nairobi, irmão Enodi da França, irmão Müller do Mar Oriental, irmão Joseph de Kinshasa, irmão Salomon da Irlanda, irmão Thies de Berlim, irmão Motica de Joanesburgo, irmão Tziller de Córdoba, Argentina, irmão Ellis de Edmonton. Então temos aqui uma pilha. Eu de fato farei isso aqui muito rapidamente para ir rapidamente à pregação. Saudações especiais de Donetsk. Estamos ligados com os irmãos de coração. Então, o irmão Alexander saúda a todos a partir do Tartaquistão. E, em seguida, o irmão Gracian de Ashdod, Israel. Irmão Leonard, da cidade do Cabo, irmão Patrick, do Congo, Irmãos de Chișinău, da Moldávia, deixa eu saudar. Irmão Chovava de Harare, Zimbábue. Irmãos Olviti e todos da Finlândia, nos deixam saudar. Irmão Roger Davi, deixa saudar de coração. Irmão Chauffeur de Kigali, deixa saudar. Irmão Rasti e todo o grupo, deixam saudar mais uma vez irmão Nyagi. Irmão Feri, de Budapeste. Especialmente irmão Dean e Susan Anderson, de Auckland, Nova Zelândia. Irmão Ilunga, Estados Unidos da América. Irmão Emile Bukavu, deixa saudar. Irmão Donati, deixa saudar. Irmão Emil, da República do Congo, do Burundi, saudações especiais. Mais uma vez, República do Congo, e mais uma vez, Jonathan, de Uganda, da Bulgária, saudações de coração. De Moçambique, saudações de coração. Irmão de Falco, de Orlando, deixa saudar. Os irmãos de Trieste deixam saudar. Mais uma vez, irmãos de Abidjan, irmãos de Zimbábue, irmãos de Moçambique, uma irmã da Suécia, e irmãos deixam saudar. Irmão Kofi, deixa saudar de coração. Irmão Rafael, deixa saudar de coração. Irmã Maria e todos de Brindisi deixam saudar. E irmão Mashi da Índia. Irmão Fangona de Kovetse. Os últimos temos aqui. Esse é um anúncio, de fato. E aqui temos uma vez irmão Baruti, deixa saudar de coração. Irmão Lucius, deixa saudar de coração. Mais uma vez, saudações do Haiti. Irmão Joe Motica, de Joanesburgo. Irmão Joseph Yan, Estados Unidos da América. Irmão Simon, Haiti. Saudações do Quênia, especialmente do irmão Nyagi. Irmãos e irmãs, nós ficamos devendo a todos de simplesmente reconhecer e sermos gratos a Deus que irmãos em todos os povos e línguas estão ligados conosco e todos que de fato, através da palavra e do Espírito, no nome de Jesus Cristo, estão ligados conosco, estes estão ligados com Deus. E como eu frequentemente disse, um pregador não conecta as pessoas consigo mesmo, mas sim com o Senhor. Emmanuel significa Deus conosco. E disto é que se trata, ligado, está ligado com Deus pela graça. Então, somente algumas palavras no que se refere à última viagem. Foi, de fato, uma das mais difíceis, e os 12 dias foram simplesmente, foram de país a país, de aeroporto a aeroporto, de reunião a reunião, de hotel a hotel. De fato, foi somente para lá e para cá. O voo Zurique-Bangkok, 12 horas e 15 minutos. O voo de Seul para Frankfurt, 11 horas e 30 minutos. Então, todos os voos dentro da região até Ulaanbaatar, na Mongólia. Mas se contemplarmos que Deus, de fato, em todos os povos, tem pessoas, nossos irmãos e irmãs. Então nós não olhamos para circunstâncias, não para as noites sem dormir, em parte, o fuso horário, a diferença de fuso foi 7 horas, então 8 horas, e simplesmente sai-se do ritmo, mas seja dado graças ao Senhor, enquanto ainda, quando chegamos aos cultos, estava plenamente no ritmo e pude passar adiante a preciosa e santa palavra de Deus. Também a diferença climática não me causou muitos problemas. Em Manila, estavam 28 graus acima de zero, em Ulaanbaatar, 24 abaixo de zero, e não tinha nenhum manto, e após a reunião, e talvez a gente tinha um pouco de suor, e então o primeiro vento que vem já quer causar dano, mas seja dado graça de coração ao Senhor. Foi uma viagem abençoada. Somente uma coisa em Seul me entristeceu muito. Eu somente tive algumas horas para ir na maior igreja pentecostal do mundo, 8 mil lugares, assentos, um palácio, sim, como num estádio. E no ano de 2012, eu recebi 20 minutos para dar meu testemunho. Falei com o pregador, assim, e ele disse no fim, e com isto eu não posso começar nada. E desta vez, já havia começado a reunião e a pregação já estava no seu caminho. Então me tomaram para uma sala ao lado, e aquilo que eu tinha para dizer, eles gravaram e prometeram que seria tocado então, ou que seria tocado depois. E eu também tive que voltar para o aeroporto, mas o que de fato me moveu profundamente no meu íntimo foi que todas essas pessoas pensam, através do seu movimento carismático, através desse movimento carismático, com música, com tudo que faz parte, pensam ser agradáveis a Deus. E então, quando tocar um hino conhecido mundialmente, ou cantar um hino conhecido, quando o Senhor chamar os seus pela graça de meu Salvador, lá estarei. Então, tive que enxugar minhas lágrimas, e lá eu olhei de cima e vi as milhares de pessoas, e vinham como quiseram, e ninguém se preocupava por aquilo que Deus de fato diz em sua palavra. E eu tenho aqui a estatística, eu trouxe, que simplesmente também me foi profundamente ao coração. Atualmente, temos em todo o mundo 37 milhões que fazem parte desse Conselho Mundial Batista, ou dessa organização, 39 milhões que fazem parte desse Aliança Mundial Metodista, 72 milhões luteranos, e então 80 milhões reformados nos diversos países, igreja anglicana, 85 milhões, e agora vem um número que nos elevará das cadeiras, 300 milhões que fazem parte desse Fórum Mundial Pentecostal, lá 37, lá 39, lá 72, lá 80, lá 85. E o movimento pentecostal mundial carismático, 300 milhões. Também isto simplesmente me foi ao coração. No fim da Segunda Guerra Mundial, onde havia lá um movimento pentecostal, somente círculos caseiros, pequenas igrejas, e Deus, de fato, após a Segunda Guerra Mundial, Ele utilizou para sequer dar esse movimento de cura, avivamento de cura, assim como o anjo do Senhor disse ao irmão Branham, a ti será dado um dom de cura divina, e você irá às nações com este dom. E todos os evangelistas que surgiram após isto, de fato, saíram desse avivamento original que Deus deu através do irmão Branham após a Segunda Guerra Mundial. E todos edificam seus reinos e não o reino de Deus. Isto vai simplesmente aos corações, ao coração, e se os mesmos hinos são cantados ainda, quando o Senhor chamar os seus, estarei lá. Mas a Bíblia diz em Mateus 25, versículo 10, os que estavam preparados entraram para as bodas. Não basta somente cantar e estar empolgado, mas sim, a mensagem da hora tem que ser ouvida e tem que ser crida e ser firmada nela. O que se refere a tudo mais, nós temos todas as coisas no internet também, que tudo volta para Roma, e os 500 anos da reforma religiosa alcançaram seu fim, e tudo volta lá da onde saiu. E como também percebemos, no dia 24 de março, todos dos 28 países da comunidade europeia foram convidados para Roma. Então o Papa já lhes dirá como seguirá. E nós vemos de fato que os tratados romanos que foram firmados no dia 24 de março de 1957, no Vaticano, 60 anos passaram, e nós vemos como tudo toma o seu caminho, e a profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos e está tomando forma, e que o Império Romano Mundial está surgindo de novo. E se formos Apocalipse 17 e 18, então temos a informação precisa e podemos dizer simplesmente: amado Senhor, Tu nos abriste os olhos espirituais para que pudéssemos ver como as coisas estão tomando o seu caminho agora. E eu espero que pelo menos alguns daqueles que estarão no Vaticano também, se irem para o púlpito principal, o altar principal, que olhem para a esquerda, o último quadro pintado, muito grande, muito bem pintado. E quem está lá? O fundador dos jesuítas. E quem está debaixo dos seus pés, debaixo de um pé, está Martinho Lutero, está estendido e o pé está sobre ele. E debaixo do outro pé está Zwingli, estendido no chão, e ele está operando e ordenando aqui um pé e lá um pé. Quando eu vi isso com meus próprios olhos, eu pensei comigo mesmo: meu Deus, nos céus, como é possível que pessoas simplesmente perdem a orientação e não sabem mais o que fazem e que decisão tomam. E justamente neste tempo onde tudo está caminhando, tudo está indo para o engano, Deus nos deu a mensagem: vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. Anteriormente veio a consideração que sobre o irmão Branham muitas coisas negativas estão na internet, também sobre mim, sobre nós. Isso simplesmente faz parte. A igreja do Deus vivo não cabe em nenhuma religião sobre a terra. Nós somos aqui hóspedes e estranhos, e nos foi dito: vós não sois desse mundo, assim como eu não sou desse mundo. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. E como o coral cantou no primeiro hino, que nós não edificamos nossa casa espiritual sobre areia. Eu tive que pensar diretamente o que está escrito em Efésios, no capítulo 2, Efésios, capítulo 2, aqui é o versículo 20, Efésios 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Esta é a igreja do Deus vivo. E eu espero que não sejamos chamados muito rapidamente ao juízo, mas todas as igrejas e igrejas livres aceitaram a confissão de fé da Niceia, da Calcedônia, que 324 foi definida. O que eu tenho com isso, que tenho que crer no que apóstolos e profetas ensinaram, e creio que eles receberam a missão de Deus de colocar em fundamento. O que eu tenho a ver com a confissão de fé que no ano de 325 ou 381 ou 438, aqui e lá, foram definidos? Mas todas as igrejas livres, tão diferentes como sejam, o seu fundamento é a confissão de fé apostólica. Nosso fundamento é a confissão dos apóstolos, não apostólico, mas sim, verdadeiramente apostólico é aquilo o que apóstolos pregaram. O que está escrito na Bíblia é bíblico. O que está no ensinamento dos apóstolos escrito, isto somente é apostólico. Nada o que no decorrer dos 2000 anos foi introduzido, isto simplesmente tem que ser dito claramente. E por isto, todos que têm a mesma confissão de fé voltarão, e a ferida será curada, e o poder, seja político, religioso, será atuado novamente. Vamos votar novamente a nossa santa e preciosa palavra. Aqui nós temos as promessas que Deus nos deu. E nós vemos, desde o princípio, pela graça cumprida, e todos que, pelo Espírito de Deus, são guiados, na plena verdade, introduzidos na plena verdade da palavra, é realidade divina, pela graça. E nós podemos, em cada ponto da fé, estar em concordância com aquilo que nos foi deixado no testamento. Eu vos pergunto, quem pode mudar um testamento terreno se quer uma coisa? Um testamento aqui na Terra tem um selo e nenhuma pessoa pode mudar algo ou acrescentar algo, não. É simplesmente uma coisa concluída, que é uma conclusão final que foi feita. Quem tem o direito de acrescentar tantos dogmas ao Novo Testamento e ensinamentos, se a Santa Escritura diz, quem retirar algo da palavra da profecia desse livro, para este, a parte na árvore da vida será retirada e da cidade santa não poderá entrar na glória. E como nós ouvimos na palavra de introdução, Deus nos quer pela graça nos trazer a perfeição, a plena concordância com Ele, para que não caminhemos ao lado do caminho, mas sim pela graça, em concordância com cada palavra de Deus, pela graça. Vamos ler Efésios 2, 20, mais uma vez. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E então Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15, também ele disse algo muito especial que todos podemos levar aos nossos corações. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 16. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja não é um edifício de mentiras. A igreja é o corpo do Senhor. A igreja é a igreja do Deus vivo. E como está escrito aqui, mas se tardar a minha vinda. Paulo tinha um coração para as igrejas locais. Ele escreveu cartas às igrejas locais. Mas tocou os temas que se referiam ao todo acontecer de salvação, mas disse simplesmente, mas se tardar a minha vinda. 2000 anos passaram, ele não está mais aí e nosso Senhor ainda não retornou, mas nós temos o ensinamento divino aqui na palavra de Deus e temos plena concordância para aquilo que o Senhor disse. A igreja, a casa, a igreja do Deus vivo, a casa de Deus, a coluna e firmeza da verdade. E após isto, está diretamente escrito do grande mistério de Deus, no versículo 16. E sem dúvida, algo grande, aqui 1 Timóteo 3, 16, e sem dúvida, algo grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Simplesmente Todo-Poderoso. Simplesmente faz parte. Versículo 15 e 16. Pertencem juntos, irmãos e irmãs. Este é o tempo de Deus para a igreja. Separados, serem separados de tudo o que é não bíblico, seja no ensinamento, seja na prática, nossa vida tem que ser vivida de acordo com a palavra de Deus. Assim como nós lemos em Colossenses, no capítulo 1, que nós seremos apresentados inculpáveis diante da face de Deus. Esta é a graça de nosso Deus. Sim, irrepreensíveis. Nós poderíamos ler o texto completo e mais uma vez ler. Mas aqui, de fato, todo o conselho de nosso Deus em poucos versículos é pregado. E nós somos gratos que podemos crer cada palavra assim como está escrita. Também por isto, irmãos e irmãs, que podemos ver como profecias bíblicas se cumprem entre os povos e com o povo de Israel. Aqui nós temos um relato da embaixatriz das Nações Unidas, que dos Estados Unidos, ela disse algo muito poderoso aqui. É tempo e tem que haver a possessão do Conselho de Direitos Humanos contra Israel. Tem que acabar. Toda a política, todos estão contra Israel. Mas nós sabemos que Deus elegeu Israel sobre Abraão, Isaac e Jacó. E nós sabemos que Deus pôde utilizar um povo, uma nação, um país, para dar as promessas e incluir todos os povos. Nós não precisamos nos agradecer a Israel, porque Deus, de fato, desde antes da fundação do mundo, já nos incluiu no seu plano de salvação. Mas os caminhos de Deus são simplesmente assim, como nós lemos no Antigo e no Novo Testamento, Jeremias 31, versículo 10, que Deus chamaria o seu povo de volta, e quem não respeita isto blasfema contra Deus. Nós temos que tomar cada palavra de Deus assim como está escrita, respeitá-la, aceitá-la. Jeremias 31, e aqui, Jeremias 31, versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Nós precisamos temor de Deus e a palavra de Deus, as decisões de Deus, temos que respeitá-las. E isso nós podemos fazer de todo o coração. Assim Deus predisse de antemão, e assim acontece no nosso tempo. Também em Zacarias, no capítulo 2, lá, de fato, há muitas passagens bíblicas, mas especialmente em Zacarias, no capítulo 2, nos é dito claramente o que o Senhor planejou para esse tempo, o que se cumpre diante dos nossos olhos. Zacarias 2, versículo 16. Zacarias, mas o Senhor possuirá, versículo 12, então o Senhor possuirá a Judá como sua porção na terra santa possuirá, e ainda escolherá a Jerusalém, escolherá. Então, no versículo 13, cale-se toda a carne. Aqui, ninguém mais precisa falar alguma coisa. Cale-se toda a carne. E aquilo que Deus prometeu, respeite. Cale-se toda a carne diante do Senhor. Porque Ele despertou na sua santa morada. Simplesmente Todo-Poderoso, silêncio diante de Deus, deixa reinar e manter o que Ele definiu e o que Ele faz. Eu anotei aqui para mim, 1948, haviam 8.006 habitantes em Israel. Sim. Sequer 1 milhão. Agora temos 6.077.000 habitantes na terra de Israel. Lá 600 mil. E agora 6.377.000. Deus de todos os povos trouxe o seu povo de volta para casa. E o nosso Senhor, Ele disse em Lucas 21, quando virdes que isto acontece, elevai as vossas cabeças, porque sabeis que a vossa redenção se aproxima. Especialmente em Lucas 21, a partir do versículo 25, Lucas 21, versículo 25, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O que nós temos nesse tempo? Os povos estão indo de um lado para o outro como as ondas do mar. Uma tormenta aqui, uma tempestade lá. E justamente nesse tempo, quando isto aconteceria sobre a terra, se o Senhor cumpre as promessas que Ele deu. No versículo 27... E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então já é mostrado o anunciado retorno de Deus. E no versículo 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando essas coisas começarem a acontecer, não quando já estiverem concluídas, então pode ser tarde demais. Simplesmente agora, abrir os olhos e agora ver o que está se cumprindo diante dos nossos olhos das profecias bíblicas, de fato. E então, no versículo 29, e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. De fato, temos que ir a Oséias para sabermos, Oséias 9, versículo 10, que Deus mencionou o povo de Israel como um fruto na figueira. Vos encontrei. Temos que ir do Antigo para o Novo Testamento e do Novo para o Antigo Testamento, para não dar uma somente resposta, mas sim a resposta a partir da Palavra de Deus, para receber essa resposta. Isto é onde temos que ressaltar e colocar o valor nisto. Nenhuma interpretação. Eu, há pouco tempo, disse, quando uma pessoa, numa editora muito conhecida, escreveu: o anticristo será um judeu e reinará 7 anos em Israel. Eu ainda estou movendo o pensamento de escrever a essa editora. Eu não encontro descanso. Se a Santa Escritura diz que é o sem lei, o filho da perdição, mas não um homem de Israel, o povo de Israel é o povo da lei, o povo da lei, e o anticristo será o sem lei. Simplesmente temos que ir de volta à palavra e não simplesmente fazer próprios pensamentos, as construções, e enganar as pessoas. Imaginem, se esperem que alguém em Israel se levante como anticristo. Simplesmente incompreensível. Incompreensível. E essa revista chama Chamada da Meia-Noite. Isso não é um chamado da meia-noite? Isso é um engano? O chamado da meia-noite é: vejam, eis que o noivo vem, preparai-vos para encontrá-lo. Esta é a mensagem da meia-noite, do chamado da meia-noite. A meia-noite virá uma gritaria: vejam, eis que o noivo vem. Irmãos e irmãs, nós não julgamos, mas nós carregamos grande dor sobre todos os enganos, seja de uma forma ou de outra forma. Então nós chegamos ao ponto importante que Deus, no nosso tempo, enviou um ministério profético. A palavra sempre veio aos profetas. Os profetas estavam ligados com Deus, seja um Noé, seja Moisés, seja Abraão, quem quer que foram, ou Isaías, Jeremias, todos os profetas. A palavra veio ao profeta, e o profeta escreveu. E assim nós agradecemos a Deus, o Senhor, que tudo o que no Antigo Testamento foi escrito, foi pregado pelos profetas, no nome do Senhor, podemos crer nisto, especialmente quando se refere à igreja. E isto, o que Deus deixa acontecer no nosso tempo para a conclusão, assim como Ele prometeu. Isto nenhuma pessoa pode modificar. Assim está no profeta Malaquias escrito, nos últimos 4 versículos, que Deus enviaria um profeta como Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E isto nosso Senhor, no Novo Testamento, Mateus 17, versículo 11, em Lucas 9, versículo 12, Ele confirmou: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E nos Atos Apóstolos 3, a partir do versículo 18, especialmente 21, que o nosso Senhor e Redentor permanece nos céus até os dias da restauração de tudo aquilo que Deus disse através dos seus servos e profetas, os apóstolos, no Novo Testamento. Eles pegaram aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento, eles iluminaram isto e nos mostraram diretamente onde isto cabe. Também isso é muito importante, irmãos e irmãs. Não somente falar isto está assim ou dessa forma escrito, mas aonde faz parte, aonde cabe, quando se cumpre isso. Me move de fato quando eu penso quantas promessas foram dadas com referência ao nosso Senhor Redentor, que Ele edificaria o reinado. Até no Evangelho de Lucas está escrito: Ele reinará como rei desde agora até a eternidade. Mas quando é então, a partir de então, quando este então virá, quando ele virá? Temos que então ir ao Apocalipse. Então zombaram dele e falaram: você é o rei de Israel, ajude a você mesmo e ajude a nós. E ele mesmo disse: eu vim como rei. Ele foi rei e será rei, mas primeiramente ele teve que se tornar salvador, redentor, curador. Ele teve que primeiro trazer a salvação, porque viver eternamente somente poderemos se recebermos a vida eterna. E por isto está escrito que com o Senhor estaremos em toda a eternidade. Se vocês soubessem, irmãos e irmãs, o que para mim o ensinamento bíblico significa, como eu me alegro sobre isso, quando eu de dia e de noite leio essas passagens bíblicas todas, também nos voos e repetidamente, simplesmente cheio de gratidão em direção a Deus, que podemos colocar cada palavra ali onde faz parte, onde cabe, e não tirar do contexto. Vamos voltar à palavra de introdução, e especialmente aquilo que está escrito em Colossenses e em Efésios, e disso é de fato que se trata, irmãos e irmãs, que todos, a plena salvação que Deus nos deu, que todos, de fato, vivenciem pessoalmente, porque disso é que se trata. Aqui nós lemos juntos. Em Colossenses, capítulo 1, que nós lemos, o que Deus nos deu pela graça. Mas o núcleo está aqui no versículo 20, Colossenses 1, versículo 20, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, pelo sangue. O que adianta às pessoas se é dito: a fé salva? A fé que está presa nos ares? A fé que vai de um lado para o outro, ou que é definido como fé? A verdadeira fé está em Deus, na palavra de Deus, ancorada, está ligada com Deus e com a palavra de Deus. E por isto o nosso Senhor disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, e começa com a redenção, com o perdão, com a reconciliação, que de fato tenhamos nossas vivências de salvação com Deus. E como em João 16 está escrito: quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado, que não creem. Primeiro, o Espírito de Deus nos tem que convencer que nós partimos, desviamos da fé, não cremos como a Escritura diz. Então chegamos a Deus e cremos no nosso Senhor Redentor e recebemos para receber o perdão, pois assim está escrito: creia no Senhor Jesus Cristo, então você e a sua casa serão salvos. A fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, está ligada com a obra consumada de redenção na cruz do Calvário. Por isto, Paulo ressaltou Nós pregamos a Cristo, o crucificado. Aos incrédulos, ele não tem significado, mas para os crentes, a palavra da cruz é um direto poder de Deus, um poder de Deus, que simplesmente se torna revelado tanto quanto nós cremos de coração e temos, então, aceitação da salvação pessoal e então a certeza da salvação recebemos. Eu sei, o Senhor me perdoou. Então nós sabemos o que podemos fazer com Isaías 53. O que Deus, pela graça, nos deu em sua palavra, não somente ensinamento sobre profecias e o seu cumprimento, mas sim o ser introduzido de cada um pessoalmente na graça de Deus, nas vivências da salvação, na conversão, no nascimento de novo, na renovação, para que, de fato, não em vão cantemos quando o Senhor chamar os seus, estarei lá. Mas que, de fato, saibamos, nós cremos cada palavra de Deus e aceitamos o que o Senhor nos deu. E então, se torna revelado em nossas vidas. Também a passagem do profeta Isaías, podemos todas as vezes ler, pois aqui nos é o pleno Evangelho, a plena obra de salvação do nosso Senhor Redentor é passada diante dos nossos olhos. Isaías 53, leia a partir do versículo 4, e por favor, aceitem para vós pessoalmente, que a palavra possa tocar a cada um de nós pessoalmente. Está escrito aqui, Isaías 53, a partir do versículo 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diga simplesmente em silêncio, amado Senhor, as minhas enfermidades foram que tu carregastes. Diga na fé, em plena fé, pois assim está escrito e assim nós cremos. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. As tuas dores, as minhas dores, as tuas enfermidades, as minhas enfermidades, ele levou sobre si e as carregou para a cruz. Aqui está escrito, dores ele levou sobre si, diretamente levou sobre si, as carregou até a cruz e derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos ser libertos do pecado e pudéssemos receber o perdão, libertos, ser curados das enfermidades. E para isso ele carregou sobre si enfermidades e dores. Enquanto o nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, sim, os espectadores lá falaram, o que é isso? Por que ele tem que sofrer tanto assim? Tanta desgraça ele teve que deixar passar sobre si, ser zombado, ser cuspido, porque ele teve que ir esse caminho à cruz. Ele foi por esse caminho, por você e por mim. Carregou todas as dores. Isso não foi teoria? Ele carregou todas as dores. Imaginem, todas as dores que você e eu, que nós todos, em algum tempo, que já tivemos, ele tudo carregou sobre si. Não foi em júbilo para a cruz, mas sim pagou o preço, deu a sua vida, derramou o seu sangue, mas antes as enfermidades e as dores foram colocadas sobre ele. E por isso está escrito no versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto é pleno evangelho, plena salvação. Nosso Senhor, ele carregou tudo sobre si, o que alcançou, atingiu a mim e a ti. Aceite hoje na fé e dize: amado Senhor, eu te agradeço que você carregou as minhas enfermidades, minhas dores, que você carregou tudo sobre si, que já naquela época foi tirado de mim e carregado à cruz, e eu posso, curado, salvo e liberto ser. Isto é plena salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, no versículo 6, nós temos, como se passou com todos nós, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Simplesmente Todo-Poderoso, irmãos e irmãs. Todos nós. Não há um sequer de nós que não estivesse ido ao erro. Todos estávamos no largo caminho, desde o nascimento. Assim, como assim está escrito aqui, todos nós. Aqui está escrito todos, todos, não somente alguns, todos, todos nós estamos perdidos, todos nós estamos indo para o erro, mas o Senhor, ele se teve misericórdia de todos nós, deixou-nos vir a graça para que nós pudéssemos gloriar a sua graça, porque nós a vivenciamos pessoalmente. E como está escrito aqui, que toda a culpa, toda iniquidade foi colocada sobre ele, e nós pudemos partir livres. Isto é pleno, maravilhoso evangelho, já no Antigo Testamento. Mais uma vez de volta, o que lemos na carta aos Colossenses, irmãos e irmãs, vamos aceitar na fé. É, de fato, isto aconteceu para nós. E nós estamos com essa mensagem da cruz e do crucificado. Nós fomos confiados nisto e nós podemos pregar isto mundialmente. Também isso, irmãos e irmãs, se no nosso tempo é falado da mensagem, o que há tudo, o que surgiu tudo de mistura, para nós a mensagem é somente, está somente na palavra de Deus, somente o que está escrito aqui. É palavra de Deus, é mensagem divina, com todas as promessas que o Senhor, pela graça, nos deu. Também isto, o que se refere ao ministério do irmão Branham. Eu estou escrevendo no momento uma breve carta circular. Irmãos e irmãs, eu mesmo estou tão dominado como Deus, desde o princípio, guiou. E, de fato, no dia 2 de abril, serão 55 anos quando a voz toda-poderosa do Senhor, quando ouvi pela primeira vez a voz do Senhor, então contei, de fato contei, todas as vezes, 14 vezes, exatamente 14 vezes, eu, com esses ouvidos, ouvi a direta voz do Senhor. Quem pode compreender? Sabia eu isto? Sabia quem era eu, quem era o irmão Branham? Sabia eu que ele enviaria um Elias? Sabia de alguma coisa dessas coisas? Não, mas Deus cuidou que eu pude ser testemunha com os meus olhos e ouvidos daquilo o que Deus determinou para esse tempo e o que nós mesmos vimos e ouvimos e vivenciamos. Isso também Satanás não pode tirar, ninguém pode tirar. Isso permanece simplesmente nisto, porque nós vivenciamos pessoalmente. Se eu penso sobre todos os direcionamentos do Senhor, também como o irmão Branham 17 vezes disse, que a mensagem seria precursora da segunda vinda de Cristo, e que agora nós podemos ver, vivenciar diretamente, que todo mundo está sendo incluído na pregação da última mensagem que é passada agora antes da segunda vinda de Cristo. E da mesma forma sabemos que o Senhor utilizou o irmão Branham, desde o colo da mãe já o abençoou, como profeta o determinou. E quando ele mesmo relata sobre o seu nascimento, ele diz, às 5 horas da manhã, assim a minha mãe, e quem quer das irmãs que estava lá, ou enfermeira, testemunhou, veio a coluna de fogo no quarto, diretamente 2-3 horas após o nascimento, às 5 horas da manhã. E então, eles olharam e falaram o que isso deve significar, esta luz sobrenatural sobre este bebê. Mas Deus, de fato, desde o princípio, já cuidou. Poderíamos contar os detalhes, o que aconteceu com ele aos 7 anos, como lhe foi dito, o que aconteceram na sua vida. Deus, de fato, Deus manteve a sua mão sobre ele e pôde utilizá-lo para trazer a mensagem e nos trazer de volta a Deus e a palavra, para que também nós pudéssemos crer como a Escritura diz e sejamos preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Mas, irmãos e irmãs, esse tempo chegará ao fim. Pois assim o nosso Senhor disse, mesmo se no internet zombam-se de nós e do irmão Branham, e que a sua predição do retorno de Cristo não se cumpriu, todos nós sabemos, tempo e hora, somente ninguém sabe. Mas como em Lucas 21 nós acabamos de ler, quando virdes que todas essas coisas acontecem, elevai as vossas cabeças. Isto é, eu digo, enquanto isso demorar, que isso demoraria tanto tempo, nenhum de nós imaginaria, também eu não. Mas o Senhor, ele espera até que os últimos tenham sido chamados, até que os últimos tenham sido chamados de todas as línguas e povos, tenham ouvido a última mensagem. E quando o número estiver concluído, estiver cheio, então a trombeta ecoará. E o Senhor, Ele mesmo retornará para o rebanho, a multidão comprada pelo seu sangue, para que seja levada consigo. E Ele quer que nós pertençamos à multidão vencedora em cada uma das cartas das eras das igrejas, em Apocalipse 2 e 3. A profecia foi dada aos vencedores, quem vencer. E na última, da Laodiceia, na igreja, na era de Laodiceia, está a promessa mais poderosa: quem vencer, este se sentará comigo no meu trono, como eu venci e me sentei no trono de meu Pai. Apocalipse 3, os últimos versículos, simplesmente Todo-Poderoso. E então, eu vos lerei ainda a passagem que fala, está escrito para os vencedores em Apocalipse, no capítulo 12, para que de fato possamos compreender o que Deus pensou aqui. E tudo que não está em concordância com Deus, que nós vençamos tudo, que nós carreguemos a vitória, que sejamos encontrados em fé, na palavra, na vontade de Deus sejamos encontrados. E aqui em Apocalipse 12, nós temos os versículos mais importantes para a multidão vencedora. Apocalipse 12, vamos ler a partir do versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E agora vem, vamos levar isso aos nossos corações, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E versículo 11. E eles o venceram, o acusador, o Satanás, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. Simplesmente Todo-Poderoso, Satanás, ele acusará, mas como nós lemos também, podemos ler em Zacarias, o Senhor, ele ordenou a ele para que se cale. Nosso Senhor não somente é Redentor, ele é sumo sacerdote e ele intervém por nós. Nós, com intenção, não pecaremos, mas se um erro nos comete, então podemos vir ao Senhor e falar: amado Senhor, nos perdoe e tem misericórdia de nós. E o sangue do Cordeiro permanece no trono da graça até que passemos do crer para o ver. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, não pela própria força, mas sim dando a glória ao Senhor, simplesmente falando: amado Senhor, Tu como Cordeiro de Deus, carregaste os meus pecados, os pecados do mundo, e todos nós, cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, estão escritos lá. Nós podemos, nesse versículo, de coração entoar, porque nós também, somente pelo sangue do Cordeiro, venceremos se tivermos a palavra como nosso testemunho. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, que se tornou o seu testemunho. Nós testemunhamos somente o que Deus disse em sua palavra. Como a multidão comprada pelo sangue, nós temos o acesso absoluto ao trono da graça, porque fomos reconciliados com Deus e toda a culpa foi perdoada. Sim, a cárter de culpa foi rasgada e Satanás, de fato, não tem mais nenhum direito de acusar, mas será jogado para baixo quando nós seremos levados para cima. É simplesmente Todo-Poderoso, irmãos e irmãs. O que está escrito na palavra e os contextos que pela graça nós podemos ver, podemos crer, e todos que creem, que também os nossos nomes, desde antes da fundação do mundo, foram escritos no livro da vida do Cordeiro abatido. Irmãos e irmãs, nós temos a garantia divina. Se agora nós temos a palavra por nosso testemunho, então estamos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. E nós pertenceremos à multidão vencedora, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Isto acontecerá na multidão comprada pelo seu sangue. E nós pertenceremos à multidão dos vencedores e com o Senhor nos assentaremos no seu trono e com Ele, como reis, reinaremos. O maior, mais alto chamado que Deus, o Senhor, pôde dar, Ele nos deu. E eu vos pergunto, diante da face de Deus, se aqueles que creem a Deus de coração e fazem a sua palavra por seu testemunho e estão debaixo do sangue do Cordeiro abatido, e o Cordeiro de Deus tomou toda a culpa sobre si, vejam, eis o Cordeiro do mundo que carrega os pecados do mundo. Isto já João Batista pregou, e assim nós podemos, pela graça, vivenciar. Que Deus possa nos dar esses contextos, esses resumos do livro, nos deixar se tornar algo grande para nós, para que nós possamos encontrar na palavra, de fato, possamos nos encontrar de novo na palavra, como multidão comprada pelo sangue, que tem a palavra por seu testemunho, e nós testemunhamos somente o que está escrito na palavra. Os vencedores herdarão todas as coisas e estarão com o Senhor todo o tempo. Eu pessoalmente creio, por convicção, que todos que agora creem na mensagem divina e creem que o sangue do Cordeiro foi derramado por nós, e no sangue do Cordeiro foram lavados, e creem todas as promessas, que nós somos, que veremos a face de Deus pela graça, e a Ele ao único Deus, seja a glória e o louvor também hoje trazido, que todos possam ser abençoados do começo até o fim do universo, poderíamos dizer, seja na Nova Zelândia, Austrália ou em algum lugar, que todos possam ser abençoados, que agora de coração creem o que a Escritura diz, o que Deus prometeu, e ter parte daquilo, o que Deus está fazendo no presente. Nós cremos, nós aceitamos e nós vivenciaremos tudo pela graça. As promessas de Deus permanecem, elas eternamente não balançam. Sangrando, Jesus selou o que Ele prometeu na palavra. A Ele, ao único Deus, seja a glória e o louvor. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, trazido. Amém. Vamos nos levantar e também pedir juntamente, talvez as duas irmãs nos cantarão ainda um hino, então seria bom se fosse cantado ainda um hino na língua inglesa ou francesa, talvez na língua tcheca ou outra língua. Estamos reunidos internacionalmente aqui e somos de fato de coração gratos a Deus, a todos vocês que não falam a nossa língua, que vivenciam tudo em paciência e ouvem a tradução pela graça. Deus abençoe todos os nossos tradutores, Deus abençoe-os a todos da riqueza da sua graça.
Alles das, was ich hab, was mir teuer und wert, es war nicht mein, hat's mir geschenkt. Lass es mich gebrauchen, zu erleuchten meinen Pfad. Sei mir gnädig, o Herr. Zieh hinweg den Vorhang, dass ich seh, was du getan. Zeig mir, wo ich heute wär, und dass du nahmst mich an. Gedenk, wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Sei uns gnädig, halt über uns wacht. Nichts Gutes ich tat, Jesus nahm mich an, bin nicht wert seiner Liebe und Huld. Doch es war meine Sünde und Schuld, die trug. Ja, liebt mich, ich kann's nicht verstehen. Zieh hinweg den Vorhang, dass ich seh, was du getan. Zeig mir, wo ich heute wär, und dass du nahmst mich an. Gedenk, wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Sei uns gnädig, halt über uns wacht. Im Aufblick zu dir darf getrost ich nun sein, denn du hast mir dein Wort offenbart. Fühl mit deinem Geist mich und halt mich stets treu, denn du liebst mich, mein Herr. Zieh du getan. Zeig mir, wo ich heute wär, und dass du nahmst mich an. Gedenk, wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Sei uns gnädig, halt über uns wacht. Sieh hinweg den Vorhang, dass ich sehe, was du getan. Zeig mir, wo ich heute wär, und dass du nahmst mich an. Gedenk, wir sind Menschen, vergesslich und schwach. Sei uns gnädig, halt über uns wacht.
Amen. Ja.
Sim. Tira a cortina diante de nós. Vamos inclinar as nossas cabeças na oração silenciosa, manter-nos. Nós creremos juntos e oraremos juntos e receberemos juntos. Por favor, aceitem a palavra de Deus como realidade divina. Nosso Senhor, Ele carregou toda a culpa sobre si, todas as dores, cada enfermidade sobre si carregou e levou-as à cruz. E Ele consumou a redenção. Nós podemos, na fé, aceitar e receber e saber que Deus confirma a sua palavra, assim está escrito em Marcos 16, nos últimos dois versículos, e o Senhor esteve com eles e confirmou a palavra por sinais e milagres. Irmãos e irmãs, não é de mim, não depende de mim, mas depende de você e da tua fé e da ligação com Deus. Nós podemos pregar a redenção, mas somente o Senhor pode dar redenção. Nós podemos pregar salvação, mas somente Ele pode salvar. Nós podemos pregar a cura, mas Ele somente pode curar. Nós podemos pregar revelação, mas Ele somente pode dar a revelação. Nós dependemos totalmente dEle nessa noite. Enquanto cantamos, somente crê, aceitem na fé para vocês pessoalmente. Enquanto mantemos as nossas cabeças inclinadas em oração e em fé adiante de Deus, deixa-me perguntar quem podemos incluir nesta oração. Deixa-me ver as mãos. Ó Deus, Ó Senhor, meu Deus, a Tua palavra foi pregada. A Tua palavra é para a multidão comprada pelo Teu sangue. O verdadeiro testemunho, o testemunho de Jesus Cristo, nosso Senhor, que somente através do Espírito de Deus pode ser revelado, nos foi revelado. Amado Senhor, eu te peço por todos que agora possam colocar as suas mãos lá onde está o problema. Onde está o problema no corpo? Ninguém olha ao redor. Nós estamos na presença de Deus. Coloque a mão na fé sobre o lugar que vocês colocarem em oração diante de Deus, o Senhor. Aceitem na fé. Digam de coração, amado Senhor, Tu tomaste os meus pecados sobre Ti e os carregaste. A minha enfermidade, as minhas dores, Tu carregaste sobre Si e as tiraste de mim. Eu reconheço que eu estou salvo, que eu estou curado, que eu estou liberto pelo sangue do Cordeiro, pela graça. Nós podemos aceitar de acordo com a autoridade da palavra de Deus. Sejam curados pelo poder de Deus. Em o santo nome de Jesus, sejam salvos pelo poder de Deus, no santo nome de Jesus, recebam tudo o que Deus, pela graça, através do Gólgota, nos preparou para alma, espírito e corpo. Vamos agora juntos agradecer. Simplesmente, não precisa ser em alta voz, mas todos orem juntos e nós juntos, nós agradeceremos ao nosso Senhor e Deus. Amado Senhor, nós te agradecemos juntos, de todo o coração, por sua preciosa e santa palavra. Nós te agradecemos pelo sangue do novo pacto. Nós te agradecemos pelo perdão, pela libertação, pela cura. Nós te agradecemos que Tu falas conosco, que Tu te revelaste a nós, revelaste o Teu conselho. Ó Senhor, tenha Tu o Teu caminho com todos nós, e nós Te falamos de coração obrigado, de coração obrigado, em o santo nome de Jesus. Aleluia! Glorifiquem ao Senhor, agradeçam ao Senhor. Aleluia! Aleluia! A Sua vitória é a nossa vitória. E a cura e salvação pertence a nós. Aleluia. Aleluia. Glória e honra e adoração sejam a Ele. Aleluia. 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 Hoje pediremos aos nossos dois irmãos da Romênia que venham e que agradeçam ao Senhor. Um dos irmãos venham para traduzir. Amanhã nós poderemos chamar os irmãos novamente, que normalmente chamamos. Venham simplesmente para a frente para, junto conosco, agradecer ao Senhor. Aleluia! Glorificado e louvado seja o nosso Deus. Vamos orar todos juntos. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, somos tão gratos por termos momentos tão maravilhosos na Tua presença. Somos gratos que o Teu povo esteja reunido aqui para ouvir as Tuas palavras. É a palavra da libertação, a palavra que nos liberta. É a palavra que santifica a nossa vida. Somos tão gratos que Tu nos elegestes desde antes da fundação do mundo, para que sem mácula e sem rugas fôssemos, para que possamos ter experiências tão maravilhosas contigo. Não somente ouvemos a verdade da Tua palavra, mas sim, nós podemos vivenciar. Hoje tivemos essa vivência contigo. Hoje o Teu sangue, a cada pecado, a cada erro, hoje Tu libertaste a todos, todos que estavam amarrados. Hoje uma total libertação aconteceu. Hoje a Tua mão poderosa vem sobre todos que estão presentes. Honra e honra ao Seu santo nome por essa maravilhosa graça desse tempo da restauração de todas as coisas. Glória seja a Ti. Nenhuma palavra que vem da Tua boca é sem poder. Glória seja a Ti. A Tua vitória, amado Senhor, através do Teu santo sangue e a palavra falada, nós te agradecemos, amado Senhor, por já termos sido curados, que já termos sido salvos, já termos sido libertos. A Ti seja toda a glória por isso. Nós chamamos hoje, sobre todo o povo de Deus, no Teu santo nome, no nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Onde está o irmão João? Nosso Pai Celestial, somos tão gratos por nos ter encontrado. Não nós te buscamos, Tu nos buscaste. E Tu nos encontraste nesse mundo. Tu nos deste graça de ouvirmos as Tuas palavras, para que pudéssemos crer na Tua palavra. E Tu te mostraste como Deus vivo. A nossa sede era para a palavra viva. Nós não queríamos teologia ou algumas doutrinas. A nossa sede é para o Deus vivo. E Tu falastes, Tu preenchesse as nossas almas. Nós te trazemos toda a glória por isso. E toda a glória te cabe no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós damos a glória. Tu és digno. Tu és digno. Irmão Schmidt ainda orará conosco. Grande Deus, nós te falamos obrigado e te adoramos pela graça e fidelidade. Nós te agradecemos também por esse dia que tu mesmo fizestes. Assim te pedimos por graça, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por podermos olhar para ti e saber tu lá no Gólgota consumaste todas as nossas enfermidades, todas as nossas fraquezas, todas as nossas falhas carregaste sobre nós. Ó Senhor, nós te agradecemos por isso. Pedimos por graça por nós e por todos, Senhor, que também ouviram, que viram. Por favor, abençoe a cada um da riqueza da tua graça. E nós, Senhor, queremos, Senhor Jesus Cristo, elevar o teu nome. Nós falamos obrigado ao Senhor e chegamos juntos diante da tua face, também com todos os pedidos de oração, Senhor. Tu ouvistes todos, Senhor. Eles creem, Senhor, todos, que, Senhor dos céus, quando o teu povo se dirige a ti, tu ouves e respondes, ó Deus. Tu conheces todos os problemas, tu conheces todos, Senhor, nas necessidades, Senhor Jesus. Seja enfermidade, seja edificação, ó Senhor, fortificação no Espírito. Assim te pedimos, Senhor, por nós. Senhor, fortifica-nos através do teu Espírito, Senhor Jesus Cristo. Deixa-nos, na fé, crescermos para a glória do teu nome. Mais uma vez, nós te pedimos por todos aqueles que colocaram seus pedidos aqui. Pedimos a ti, Senhor, toque a cada um e deixa-nos glorificar a ti. Amém.
Amém.
Amém. Você tem algo para anunciar ainda? Nós somos tão gratos a Deus, irmãos e irmãs, pela preciosa e santa palavra de Deus. E se agora partirmos, deixa-nos em silêncio, estar em silêncio, e deixa a palavra atuar em nossos corações, e não temos conversas desnecessárias, somente o que é necessário. O inimigo quer roubar o que o Senhor semeou. Vamos manter essa palavra preciosa em nossos corações e agradecer ao Senhor. Então, o que podemos fazer é agradecer ao Senhor. Isso jamais podemos fazer o suficiente. E sim, peço que todos, em paz e em descanso, vão para os seus acomodações. E assim, se Deus quiser, amanhã estaremos juntos novamente para recebermos novamente. Hoje Ele nos deu o maná fresco, o pão vivo, e nós devemos sempre agradecer a Deus por sua palavra viva, jamais volta vazia, ela cumpre. Vamos mantermos firmes na fé e agradecer ao Senhor por tudo. Vamos fazer a oração final juntos ainda. Pai Celestial, nossos corações estão tão dominados, Senhor, que Tu repetidamente de novo falas conosco através da Tua viva e santa palavra e nos consola, Senhor, e nos refrigera, Senhor, e nos edifica, Senhor, nos dá nova força, Senhor, nova coragem, nova confiança. Tudo vem de Ti, Senhor. A Ti nós olhamos, Senhor, e a Ti nós trazemos a glória, o louvor e a adoração, Senhor, porque grandes coisas Tu fizestes em nós, através da Tua vitória no Gólgota, através do Teu santo sangue, Senhor, que Tu por nós derramaste, Senhor. Senhor, despeça-nos agora na Tua bênção e na Tua paz. Abençoe, Senhor, em todo mundo, todos nossos irmãos e irmãs que estão conectados, Senhor, e fortifica o teu servo e utiliza o Senhor ainda poderosamente para que o teu povo chegue à perfeição em Cristo, Senhor, e que tu possa nos levar para o lar, para a tua glória. A ti somente seja glória, honra e adoração, no precioso e santo nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Aleluia, seja glorificado.
Aleluia.